Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais uma edição do programa Realidades da Safra. O momento aqui no Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras para trazer para você a realidade do que está acontecendo nas lavouras nessas regiões. Esse é o momento para você, produtor rural, participar com a gente, mandar sua imagem, seu vídeo, sua foto, também deixar o seu comentário aqui no YouTube, deixa o seu nome, a região onde você tem a sua produção e como é que está o desenvolvimento da sua lavoura por aí, para ajudar a gente a ir montando esse quadro, montar esse cenário da realidade das lavouras, das safras. Muitas vezes a gente se pergunta se aquelas estimativas oficiais de produção são verdadeiras. Esse é o momento para a gente conferir na realidade, região a região, produtor a produtor, como é que está esse desenvolvimento. No programa de hoje, nós vamos passar por três dos principais estados produtores de soja do Brasil para verificar como é que está esse desenvolvimento lá nessas regiões. Goiás, Mato Grosso e Paraná vão estar representados na edição desta segunda-feira, dia 13 de janeiro, do Realidades da Safra. A primeira parada, a gente já vai começar esse giro, então vamos iniciar o Entrevistas da Safra. Parada do Realidades da Safra de hoje, região de Jataí, no estado de Goiás. Vamos conversar com a Lia Katzer, produtora rural. A Lia já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Lia. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom colaborar com informações para o canal de vocês e para os nossos produtores de todo o Brasil.
Lia, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja aí em Jataí. Chuva não tem faltado por enquanto, né?
Isso, Guilherme, as condições muito boas das lavouras. Foi um novembro com chuvas bem uniformes, dezembro também. Agora em janeiro a gente está entrando para a segunda quinzena também com chuvas boas, diferente do ano passado que a gente vivia um estresse hídrico, uma escassez hídrica. Então, as lavouras estão boas, uma expectativa de produtividade também boas. No decorrer da safra, a gente não teve assim, problemas, se esperava uma alta incidência de percevejos, foi muito tranquilo. Questão de lagartas também, algumas variedades pontuais. A gente também viu uma diferença em biotecnologias e a gente conseguiu ter menos problemas de lagarta. E então, assim, um cenário perfeito de produtividade. Um ano em que funcionou muito bem a associação de biológicos com os químicos, a gente viu excelentes resultados, e isso tudo é em função de um clima bom também. A gente teve alguns problemas com a parte de resistência de ervas, principalmente pé de galinha, mas conseguimos controlar também, que já vem sendo um problema, né, essas resistências. E questão de doenças, algumas presenças de antracnose, manchas alva, mas isso é em função dessas variedades mais novas. Mas o produtor se preparou bem com entradas já no vegetativos, produtos multissítios. Então, o cenário hoje é um cenário assim, bem animador. Lavouras bonitas e agora é esperar a maturação para a colheita.
Hoje, Lia, qual que é a expectativa de você para a produtividade, até se a gente comparar com o que foi no ano passado?
Esse ano, eu acredito que Jataí, ele eleve a produtividade. Eu vou falar assim, em Jataí, no geral, né? Tem gente se falando em torno até de 68 sacas, né? Então, mas isso é um número que a gente vai fechar no final, mas a lavoura tem essa entrega. Ela tem para entregar isso. Então, vai ser melhor, muito, muito melhor do que foi o ano passado. E isso é um bom sinal, né? Que a gente consiga tirar mais no mesmo hectare, isso vai diluir o custo, né? Então, é um sinal bom. Nem tudo é só o preço, né? Se o preço não está agradando, mas eu tiver uma produtividade maior, ele vai diluir, né? Então, esse é um bom sinal para o produtor está animado. A gente vai ter problemas que vocês estão relatando toda hora aqui, que como começou o plantio, ele concentrou tudo em 2 semanas, da segunda quinzena, a partir do dia 10, 12 de outubro, até final de outubro, em 2 semanas, em 15 dias, você plantou toda a área praticamente, diferente do ano anterior, que a gente já começou final de setembro. Então, o que que isso, essa leitura nos entrega? Que a gente vai ter uma colheita muito concentrada. Isso não é diferente do resto do Brasil produtor do Centro-Oeste, né? Não é. Então, logística, armazenamento, então isso tudo vai ficar muito centrado. E aqui a trading, o comprador que contava, que esperava com uma soja final de janeiro, ele não vai ter esse volume. Porque vai começar a colheita a partir do mês de fevereiro. Final de janeiro, agora são poucas as áreas. E a gente teve um dezembro bem nublado, agora janeiro também, poucas horas de luz, e isso leva a entender que vai ter um aumento de ciclo as culturas. Então a gente deve assim atrasar 5 dias, 7 dias para iniciar a colheita em função dessa nebulize, tempos mais nublados, né?
E aí, Lia, como é que o produtor pode fazer para se preparar nesse momento, já pensando nessa concentração de atividades, fazer aquelas revisões de máquinas, deixar tudo prontinho para quando começar efetivamente, né?
Então é essa parte, o produtor já fez tudo, inclusive o produtor já está tudo organizado para iniciar outra, que é o outro plantio, que é da safrinha, né? Que tudo emenda, né? É toda a sequência. Mas como que o produtor tem organizado hoje? Ele fez bastante venda antecipada, isso é um ponto importante também. O ano passado, essa época, a gente tinha em torno dos 40, 42% de soja vendida. Hoje já tem em torno de 60 até 65% da soja já comercializada. O produtor, para ele garantir a entrega nas trades, né? E também como a gente não tem o juro está muito alto, ele não tinha como captar esse dinheiro de um terceiro. Então ele já foi travando os custos, e assim quando chega final de fevereiro, início de março, ele já tem esse dinheiro, esse recurso no caixa dele, né? Então isso é um diferencial do ano passado. Esse ano tem mais travas. E como que o produtor vai se alinhando? Eu plantei bem escalonado, eu tenho 4 variedades, então eu procurei um ciclo curto, 105 dias, 112 dias, e aí um ciclo maiorzinho, um pouco de 120 dias, para eu tentar organizar, para não ter um sufoco tão grande na colheita. Mas mesmo assim, a gente já tem todo um combinado com vizinhos, com prestadores de serviço, a gente meio que faz um ajuste, tal dia eu vou estar parado, a gente troca a colheita, e o produtor que não tem armazém, ele contratou mais transporte, então ele tem mais caminhões, então às horas de sol ele enche os caminhões vão para a fila. Então isso é uma coisa que o produtor já vem desenhando desde final de novembro, mas isso não isso ameniza um pouco, mas não soluciona, né? A solução é ampliação e armazenagem, né? Então é assim que a gente vai se organizando.
E pensando na sequência, Lia, como é que fica a janela para a segunda safra diante dessa colheita começando em fevereiro?
Então, aí como eu coloquei, eles centraram tudo em 2 semanas, né? O plantio, o produtor fez trabalhou horas, vários turnos, né? Troca de equipe para conseguir plantar dentro do mês de outubro. Então, se plantou as melhores áreas de milho safrinha, elas estão dentro da janela. Agora nós temos que colher ela dentro da janela. Então, o produtor já está determinado as áreas de milho, né? Já está tudo. Os milhos, inclusive, tudo já, a grande maioria armazenada nas propriedades já. Então, uma expectativa boa também. Os preços interessantes. Essa semana houve contratos futuros a R$ 54. Isso é um sinal que anima o produtor. E o produtor vai plantar milho só em área boa. Ele não vai estender como se fazia em outros anos. Então, isso foi feito uma seleção, então vai permitir que a gente tenha uma produtividade que garanta não ter um risco, porque a safrinha ela é risco, né? Então não podemos estender muito além do período, né, 2, 3 de março é o limite. E em áreas boas, áreas mistas, o produtor vai para outra cultura, vai para sorgo, vai para milheto, que tudo tem comércio, vai para girassol. Então, a gente tem oportunidades de renda que não seja a safrinha, que é um risco, né?
Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Eu quero colocar aqui com o produtor é o seguinte: o único número que a gente tem na mão é o nosso custo. É a única coisa que a gente sabe é o custo. Então, cada produtor, dentro desse número, faça suas travas, faça seus fechamentos, e que o restante tudo ainda é tudo por vir, né? A gente está com as lavouras lindas, mas a gente precisa colher. Então, que o produtor se adapte a trabalhar com fluxo de caixa, com que ele tem domínio, que é esses números. E aí, torcer para que todo mundo colha, que tenha uma excelente safra para a gente colocar esse Brasil para o mundo, né?
Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser a colheita por aí no próximo mês. Um abraço, até a próxima.
Ok, até mais.
Essa é a Lia Katzer, produtora rural lá em Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja lá na região, região que vem recebendo boas chuvas, ali é destacando esse bom cenário de chuvas em novembro, dezembro, também neste mês de janeiro, lavouras muito bonitas se desenvolvendo lá em Jataí e, diante disso, expectativa de alta produtividade, inclusive superando os índices atingidos na safra passada. Preocupações de momento, pressão de doenças nesse final de ciclo, até diante desse clima chuvoso e também um olhar bastante com atenção para os trabalhos de colheita. Ali é destacando que esses trabalhos vão ficar bastante concentrados, assim como foi o plantio. A partir do mês de fevereiro, o produtor vai precisar ter uma eficiência bastante grande para fazer essa colheita, essa entrega da soja e já iniciar o plantio da segunda safra de milho na sequência. Expectativa de milho plantado naquelas melhores áreas, produtor selecionando melhor as áreas de plantio para essa safra, como a Lia destacou aqui para a gente. E claro, a gente vai seguir acompanhando esse final de desenvolvimento e colheita da soja lá em Jataí, no estado de Goiás. Agora vamos continuar o nosso giro, visitando outras regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento dessas lavouras. Nossa parada vai ser lá no Paraná, município de Assis Chateaubriand. O Valdemar Melato, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Valdemar, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, muito obrigado aí pela estar ouvindo a gente aqui da região de Assis Chateaubriand.
Valdemar, colheita já está começando por aí, tem produtor iniciando suas atividades, né?
Exatamente, começou a colheita já faz uma semana, aproximadamente, visto que o ciclo da planta, né, adiantou devido aí a dois veranicos que sofremos. Então, está adiantando aí a colheita nos 15 dias, mais ou menos.
E aí, esses veranicos, além de adiantar a colheita, impactaram no desenvolvimento, na produtividade também?
Exatamente. Aquele veranico que deu no mês de novembro, o plantio aqui terminou. Plantio foi feito entre 10 de setembro a 30 de setembro. Então, já em novembro, veio um veranico de 22 dias. Então, atrapalhou aí o desenvolvimento da lavoura, né? O crescimento foi bastante prejudicado. E agora tivemos outro veranico que está em curso, né? Que começou de 24 de dezembro, 25 de dezembro, até hoje não choveu mais. Então já estamos aí com mais 20 dias de veranico. Então aquelas lavouras que foram plantadas na segunda quinzena, mais para o final do mês de setembro, que poderia dar uma boa safra, essa também está sendo prejudicada aí no enchimento de grãos.
Como é que estão os resultados dessas primeiras áreas colhidas, Odemar?
As primeiras áreas colhidas está variando bastante a produtividade, né? Mas fica aí em torno de 35 a 50 sacas por hectare. Essas que foram plantadas primeiro, que está sendo colhida agora. As que vão ser colhidas daqui uma semana aí, aproximadamente, essa pode ter uma produtividade um pouco melhor, em torno de umas 55 sacas por hectare. E as que for colher para frente, as foram plantadas mais tardia, né, mais para o final do mês de setembro, começo de outubro, essa aí, então, né, vai ter uma quebra muito grande. Vai ser pior ainda do que as que estão sendo colhidas agora.
E, Valdemar, até diante desse cenário, como é que fica a comercialização do produtor? Tem bastante venda já fechada? O produtor até com essa incerteza segurou mais? Como é que está esse cenário de vendas?
Então, devido já, como eu te disse, né, a questão de novembro já começou já com um veranico e o produtor observou já que teria quebra de safra, ele colocou o pé no freio, né? Então, as comercializações antecipadas aí foram bem aquém do esperado, né? Porque o produtor ficou receoso em fazer comercialização antecipada. Então, assim, eu acredito que a maior parte da safra que será colhida não foi comercializada. Então, até porque aqui na região nossa também, o produtor não tem esse hábito aí de comercialização antecipada, a não ser um ou outro que faz só para travar o custo de produção.
E essa colheita deve se estender até quando, Valdemar?
Eu acredito que mais tardar, dia 5 de fevereiro, acabou a safra aqui, já colheu tudo. Porque o que não está madurando normal, né? Vai morrer. Né? Vai morrer, a planta está morrendo. Então está tendo aí você vê, ó, dias com 35 graus, com sensação térmica de 38, em plena época de enchimento de grãos, maturação, né? Que com 20 dias já de sol. Então, isso na região nossa aqui vai antecipar bastante a colheita e com certeza lá para o dia 5 de fevereiro já encerrou a safra.
E aí, Valdemar, pensando nesse calendário, fica uma boa janela para plantio da segunda safra, né?
Então, até quem está colhendo agora, o normal aqui na nossa região, é a colheitadeira aí colhendo na frente e a plantadeira atrás já plantando, né? E ninguém está plantando até agora, porque as previsões aí estão mostrando alguma chuva após o dia 20. Agora, dia 20 agora tem algumas previsões de chuva. Então, como já vem adiando várias previsões que tem marcado chuva e não choveu, o produtor está com medo também, né? Porque não pode errar o plantio. Então, assim, tá na janela ideal, é claro, né? Que se colher, igual falei para você, colhendo até dia 5 de fevereiro, é uma boa janela para plantar o milho safrinha. Mas já estamos olhando as previsões para frente e que tem que plantar logo mesmo, né? Porque as primeiras chuvas têm que ser feito plantio, porque as previsões para abril já é de seca novamente. Abril, maio não tem chuva. Então vai ser uma janela bastante apertada aqui para plantio do milho, verificando essa questão aí de clima nos próximos meses.
Bom, Demar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade.
Então, uma preocupação que a gente tem, que a gente comenta aqui no sindicato, comenta com os produtores, é a questão das previsões de safra, né? Até hoje eu estava lendo uma matéria dizendo que vai ter super safra, vai faltar armazéns para acomodar toda essa safra de soja que vem aí. Nós estamos vendo aí quebra de safra no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Argentina. Então, não tem por que esse mercado ficar tão baixista, né? Como tem vindo nos últimos dias. Agora que deu uma reagida, né? Foi R$ 118 a saca para R$ 120 a saca de soja. Mas o mercado, a todo tempo, está anunciando aí um mercado baixista, com toda essa quebra de safra que terá tanto no Brasil como na Argentina e no Paraguai.
Bom, Demar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que foi a colheita da soja e o plantio do milho aí na região. Um abraço, até a próxima.
Um abraço para você, muito obrigado.
Esse Valdemar Melato, produtor rural em Assis Chateaubriand, no Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a realidade das lavouras lá na região, uma região que já começou seus trabalhos de colheita com produtividades bastante abaixo do esperado, em torno de 35 sacas por hectare, essas primeiras lavouras colhidas. A expectativa das próximas áreas que vão começar a ser colhidas é chegar em torno de 50, mas as últimas áreas, aquelas mais tardias, devem ter perdas ainda maiores lá em Assis Chateaubriand. O Valdemar também destacando que isso é reflexo de dois veranicos enfrentados pela região, que sofreu bastante com a falta de chuvas, temperaturas elevadas entre 35 e 38 graus, afetando esse desenvolvimento das lavouras e, claro, resultando nessa queda de produtividade. Expectativa do plantio de milho também em suspenso, justamente em função dessa falta de chuvas lá na região. A gente vai continuar o nosso giro, mas você aproveite para participar. Mande agora o seu nome, a região de onde você fala, como é que está a lavoura aí na sua região, para a gente ir montando junto esse quadro, esse cenário das lavouras. Continuando o nosso giro pelo Brasil, vamos para Sinop, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Wilson José Redivo. O Wilson é presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, no Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo. Wilson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. O prazer é sempre nosso. Estamos aqui numa segunda-feira nublada e isso tem atrapalhado bastante o desenvolvimento da cultura no enchimento de grão nos últimos dias. Dezembro foi um mês bastante encoberto, o tempo ficou muito nebuloso e as produtividades que nós estamos sentindo aí dos produtores que já colheram, os poucos produtores que iniciaram a colheita, é bem abaixo daquilo que nós esperávamos.
Aí, Wilson, você destacou nesse cenário essa chuva que, por um lado, ajuda, mas por outro, tira essa luminosidade, né? Dificulta esse enchimento de grãos nessa hora que precisava da luminosidade, né?
Dezembro foi um mês bastante brusco na região norte do estado do Mato Grosso. Isso aí tira o enchimento de grão, todos sabem que a luminosidade tem uma importância fundamental no enchimento de grão. Então, a lavoura, a aparência dela está excelente, mas quando se coloca a máquina, ela não responde, não representa aquilo que não entrega aquilo que ela está representando. Em função de muitos dias encobertos que nós tivemos no mês de dezembro e no início de janeiro agora.
E aí, isso pensando nesse calendário, a colheita começando naquelas áreas de pivô, quando é que toda a região aí deve estar com sua colheita acontecendo?
Acho que a colheita, o forte da colheita, ela vai concentrar final de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro, que vai acontecer o grosso da colheita na nossa região. Eu retornei sábado de Cuiabá, vim de carro de Cuiabá até aqui. Só vi áreas de colheita no eixo da 163, áreas de pivô só que estavam sendo colhidas. As demais não estão nem em ponto de dessecação. Então, o grosso da colheita ela vai ocorrer no final de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro.
E aí, se a gente consegue ter uma expectativa de produtividade nesse momento, pensando nesse cenário de desenvolvimento que você destacou?
Olha, baseado nessas áreas, com todas as pessoas que já colheram aí nas áreas de pivô, a produtividade é 15% abaixo daquilo que eles esperavam nas áreas irrigadas. Então, se isso se refletir, com certeza a produção não vai ser aquela que a gente imaginava que fosse, em função desses fatores climáticos aí que não contribuíram para o enchimento de grão e para o peso do grão. Nós tivemos esses fatores aí que vão tirar aquela produtividade esperada. Mas as lavouras estão com ótimo aspecto visual, é lavoura para vender fazenda, como se diz. Estão muito boas as lavouras, estão com um aspecto muito positivo. Mas tem que entregar em peso de grão, né? Tem que entregar isso em peso de grão e a gente sente que está tendo essa redução da produtividade em função de muitos dias encobertos que nós tivemos no mês de dezembro e no mês de janeiro agora.
Se a gente pensar em pragas e doenças, e o seu produtor também teve que enfrentar essa dificuldade nesse ciclo?
Mas foi normal, acho que isso é o normal de toda a safra, e não dá para se dizer que teve acentuado maior índice de ataque de percevejo, de mosca branca. Nós não tivemos esse problema relatado, esse problema aí de de incidência muito forte de pragas e doenças.
Isso pensando.
Até porque o produtor, ele vem fazendo 4, 5 aplicações de fungicida, e quando ele entra com fungicida, ele já entra com inseticida.
E aí, com esse calendário de colheita para o final do mês, Wilson, como é que fica essa logística para colher, entregar grão e também iniciar plantio do milho por aí?
Olha, nós temos assim uma perspectiva não muito boa para essa colheita em função da concentração de safra. É, a colheita vai... o plantio foi reduzido, o período de plantio esse ano foi acelerado o plantio e, consequentemente, a colheita vai ser também acelerada. Então, nós temos a mesma quantidade de armazéns, a mesma quantidade, e isso aqui pode impactar. Se o tempo não ajudar, nesse período em que se concentra o grosso da colheita do estado, nós teremos problemas sérios para o produtor em função da falta de armazenagem nas propriedades rurais. Nós temos que resolver esse problema aí a curto prazo, de diminuir o déficit de armazenagem nas propriedades rurais. O produtor tem que se programar para construir a sua unidade armazenadora para sair justamente desses períodos críticos de colheita em que ele fica à mercê do recebedor. E como tem uma concentração muito grande, vai ter uma concentração muito grande na colheita, nós temos essa preocupação que se não houver o tempo não cooperar, não, o tempo não for favorável à colheita, nós teremos problemas sérios aí para entrega de produtos.
E Wilson, para a gente encerrar, como é que está a expectativa para a segunda safra, plantio do milho, o produtor animado para o milho por aí?
Então, o plantio do milho, nós temos aí uma janela muito boa de plantio até 20 de fevereiro, em que a grande maioria dos produtores já terão sua safra de soja colhidas e aptas para o plantio do milho. Então, o produtor já está programado, já está organizado, já adquiriu seus insumos, já está aguardando a colheita de soja para realizar concomitante o plantio, aí, né? Junto com a colheita já realiza o plantio. Então, nós aumentamos, e dá para se dizer assim, que na nossa região houve um aumento, um incremento bastante grande na tecnologia do milho, buscando já mais produtividade. Antigamente, milho era uma cultura marginal, hoje era uma cultura que ela tem representatividade na economia da propriedade. Então, o produtor passou a investir mais em função dos preços que nós tivemos aí há 2 anos atrás, que puxaram para cima o investimento na cultura do milho, objetivando melhores produtividades. E nós aguardamos aí que, né, o clima para milho também transcorra, se estendo no período de chuvas, para a gente ter uma safra cheia de milho também.
Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Eu acho que se desejar uma boa colheita a todos os produtores aí, que tenham bastante sucesso nas suas atividades, que o Brasil depende desse sucesso do produtor. A agricultura representa aí quase 1/4 da economia nacional, e nós precisamos que o produtor tenha lucratividade, realize com perfeição as suas atividades e tenha sucesso, tenha êxito na sua atividade, para que o Brasil também tenha êxito consigo. Todos os municípios em que a agricultura é forte, o comércio destes municípios também é forte, eles aquecem a economia local, desenvolvem a economia local, e nós precisamos que o Brasil continue crescendo.
Wilson, mais uma vez...
Desejar um bom ano a todos, um bom 2025 a todos, que todos tenhamos saúde, que eu acho que isso é o mais importante, que em todas as famílias dos produtores do Brasil todo aí tenha bastante saúde, bastante paz, bastante prosperidade, né, que a gente consiga realizar os sonhos que a gente projeta.
Wilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita em Sinop. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, nós nos colocamos sempre à disposição e bom dia a todos.
Esse Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá da região, região que vem enfrentando dias consecutivos nublados, o que tem impactado o desenvolvimento, o enchimento de grãos nessa reta final de ciclo. Estão destacando que as lavouras de pivô já começaram a ser colhidas, já foram colhidas, e aí com produtividades 15% abaixo do que era esperado inicialmente. As lavouras de sequeiro devem começar os seus trabalhos mais para o final do mês de janeiro, e aí essa expectativa de repente menos produtividade do que era esperado inicialmente em função desses dias nublados. Wilson destacando lavouras muito bonitas nesse momento, mas apresentando esses resultados na colheita abaixo do que era esperado pelos produtores, e uma expectativa de boa janela para o plantio do milho, mas claro, essa atenção ao clima também é que a gente vai seguir acompanhando de perto esse início, esses trabalhos de colheita e também o plantio do milho lá em Sinop, no Mato Grosso. Agora aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nessa segunda-feira, o José Natal, mandando o seu bom dia, dizendo que muito boas essas informações. Essa é justamente a nossa ideia, José, mostrar a realidade de cada região para você, produtor rural, você que acompanha o agronegócio brasileiro, montar o quadro efetivo, o quadro real das realidades da safra, o desenvolvimento e o tamanho do potencial produtivo que a gente tem no Brasil. O Alex Oliveira Rosa da Famato também mandando o seu bom dia, mandando bom dia para o Wilson lá de Sinop, no Mato Grosso, acompanhando a gente nesta segunda-feira. Vamos continuar o nosso giro pelas regiões, verificando algumas imagens que os produtores mandaram aqui para a gente. Vamos começar pela Lia Katzer, lá de Jataí. Ela acabou de conversar com a gente, mandou essas imagens aqui para mostrar as lavouras lá em Jataí, como ela, a Lia, destacou, lavouras bonitas e se desenvolvendo bem até este momento. A chuva tem ajudado esse desenvolvimento das lavouras de soja, trazendo um pouquinho de pressão para mofo branco, que preocupa os produtores, e exigindo atenção para os trabalhos de colheita, que devem ficar bastante concentrados. A colheita da soja, também o plantio do milho que vem na sequência. E aí o produtor neste momento esperando boas produtividades para a soja, até acima do que foi no ano passado, mas com essa preocupação de colheita e com a chuva nessa reta final de ciclo. Aí as fotos da Lia lá de Jataí, em Goiás. Continuando o nosso giro, outro que mandou imagens para a gente foi o Augusto da Mata Racier, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente conversou com o Augusto na semana passada, na última sexta-feira. Ele mandou as imagens lá de Pelotas, mostrando justamente aquele cenário que ele destacou aqui pra gente, as lavouras sofrendo com a falta de chuvas, dias muito quentes, faltando chuva lá em Pelotas. A gente vê essas lavouras prejudicadas com essa condição climática lá para Pelotas, mais um ano consecutivo de dificuldades de clima para o produtor gaúcho, para o produtor lá do Rio Grande do Sul. As fotos do Augusto lá de Pelotas mostram bastante esse cenário, que ele inclusive destacou para a gente na última sexta-feira. Outro que conversou com a gente na semana passada e mandou imagens novas aqui para a gente foi o Arnaldo Moraes Vilela, produtor rural de Mineiros, no estado de Goiás. Participou com a gente na última semana e mostrou realidade com chuva ajudando as lavouras, expectativa de produtividades entre 65 e 70 sacas por hectare. A gente vê nas imagens do Ionaldo as lavouras bonitas lá em Mineiros, no estado de Goiás, se desenvolvendo bem. É a expectativa de mais produtividade do que o colhido na safra passada, a safra 23-24. Preocupação do Ionaldo neste momento é a previsão que mostra chuva na colheita. Isso pode tirar a qualidade dos grãos e também afetar o desenvolvimento dessas atividades, a logística do produtor realizar essa colheita, também a entrega dos grãos nesse final de ciclo, esse final de safra lá em Mineiros, no estado de Goiás. Mas você também pode participar aqui com a gente. Mande a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto aqui pra gente. A gente vai passar ao longo da nossa programação do Realidades da Safra e mostrar como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua região. Para mandar sua imagem é muito fácil. Você pode mandar pelo Instagram do Notícias Agrícolas, ou arroba Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp. O número é o 19 997670241. Você está vendo aí na tela o 19 997670241. Participe, mande a sua imagem, mande a sua foto e ajude a gente a construir esse retrato, o desenvolvimento da safra brasileira, das mais diferentes culturas em todas as regiões. Também aproveite para mandar a sua mensagem, o seu comentário aqui no nosso chat do YouTube. Mande o seu nome, a região de onde você fala, como é que está a lavoura aí para você, como é que está o seu desenvolvimento da soja, para ajudar a gente a contribuir a construir esse cenário das lavouras brasileiras. Agora sim, caminhando para a nossa reta final aqui do Realidades da Safra dessa segunda-feira, vamos acompanhar um pouquinho as notícias que têm ajudado e movimentado o desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento da safra aqui no Brasil, das mais diferentes culturas, no nosso Notícias da Safra. Começando por expectativas para a safra de soja. O CPEA indicou o início da colheita e preços recuando neste momento. Os produtores de muitas regiões do Brasil iniciaram a sua colheita da safra de soja 24-25, que deve ter produção considerada positiva. Diante disso, o levantamento do CPEA mostra que os preços da oleaginosa estão caindo neste momento, os dados do CPEA. Ainda olhando para a colheita de soja aqui no Brasil, Pátria Agronegócios, indicando os trabalhos no Brasil sendo colhidos em 0,23% da área total até este momento. Os indicadores da Pátria mostram que em 2024, até este momento, o colhido era de 2,38% em 2023 e era de 0,85% no ano de 2023 e 1,5% no mesmo período da safra dos últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos. O atraso no plantio de setembro, especialmente no Mato Grosso, se reflete no começo mais lento da colheita no maior estado produtor, o que mantém o atraso na colheita nacional de forma geral. É a avaliação da Pátria Agronegócios para o início dos trabalhos de colheita do Brasil. Justamente olhando para esse atraso no Mato Grosso, a nossa próxima informação vem lá do estado mato-grossense. O INEA, o Instituto Mato Grossense de Economia do Agronegócio, mostrou que a colheita da soja safra 24-25 no estado até a última sexta-feira, dia 10 de janeiro, atingiu 0,7% dos 12,66 milhões de hectares estimados para a temporada. Esse abre aspas para os técnicos do IMEA. Esse começo tem sido marcado por um ritmo lento nos trabalhos das lavouras, devido ao atraso inicial na semeadura e aos períodos prolongados de nebulosidade, que tem influenciado no prolongamento do ciclo da soja. Você acompanha aí o gráfico desenvolvido pelos pesquisadores do IMEA, que mostram justamente os trabalhos em comparação à safra passada, 5,7 pontos percentuais atrasados e 1,6 pontos percentuais atrasados com relação à média dos últimos 5 anos. Entre as regiões mais adiantadas estão Médio Norte, Norte e Oeste, com 1,1% colhidos, e 0,7% e 0,6%, respectivamente, Médio Norte e Norte-Oeste do Mato Grosso, avançando mais com esses trabalhos de colheita. Ainda lá no Mato Grosso, expectativas do IMEA para a safra de algodão, plantio do algodão ganhando ritmo na segunda quinzena do mês de dezembro, período que o vazio sanitário da cultura se encerrou por completo no estado. Vamos ver também o gráfico montado pelos pesquisadores do IMEA, mostrando justamente esse avanço do plantio do algodão lá no estado mato-grossense. Até o último dia 10 de janeiro, sexta-feira passada, 14,2% da área total estimada para o ciclo foi semeada. Isso é um atraso de 22 pontos percentuais com relação à safra passada e 5 pontos percentuais com relação à média dos últimos 5 anos, abre aspas para os pesquisadores do IMEA. No entanto, cabe destacar que o avanço dos trabalhos a campo segue lento se comparado com os últimos 5 anos, tendo em vista a alta umidade registrada no solo e o atraso na colheita da soja. A gente acompanha esse atraso aí no gráfico, inclusive o Wilson destacando aqui para a gente essas dificuldades com o clima chuvoso lá na região de Sinop. Ele acabou de conversar aqui com a gente. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos olhar um pouquinho para o café. Café, a Paine Agronegócios trouxe expectativas para a safra brasileira de café. A nossa jornalista Rafaela Ribeiro conversou com o Vicente Zotti, analista da Paine, trouxe essas expectativas. Vamos acompanhar no vídeo o que, que o Vicente Zotti da Paine Agronegócios espera para a safra brasileira de café.
Nós aqui da Pioneer, nós não temos ainda um número fechado para a expectativa para a temporada agora que está chegando, né, 25-26, mas a gente já tem certeza que na região de Arábica, nas áreas, né, de Arábica, nós teremos a bienalidade negativa. Então a safra do ano de 2025 será menor que a safra do ano de 2024. Segundo ponto é que, no caso do Conilon, aí é um movimento contrário. Existe uma expectativa da safra 25-26 ser maior do que a do ano passado. devido à questão de condições de lavoura, a quantidade também de cuidados que o produtor teve com as suas áreas foi maior, já que a lucratividade aumentou bastante. Então, produtos mais tecnológicos, fertilizantes mais eficientes também foram aplicados. Então, nós temos esse contexto de
De
modo
modo
geral.
geral,
As
as
áreas
áreas
de
de
Arábica
Arábica
se
se
recuperaram
recuperaram
daquele
daquele
estresse
estresse climático
climático
de
de
abril
abril
até
até
setembro.
setembro. Muitas
Muitas
lavouras
lavouras
já
já
estão
estão
soltando
soltando
novamente
novamente
folha
folha
ou
ou
já
já
estão
estão
enfolhadas
enfolhadas
novamente.
novamente.
E
E
você
você
já
já
tem
tem
uma
uma
estrutura
estrutura
ali
ali
do
do
cafezal
cafezal
de
de
uma
uma
forma
forma
muito
muito
melhor
melhor
já,
já,
já
já
uma
a
estrutura
estrutura
do
do
pé
pé
de
de
café
café
muito
muito
melhor
melhor
do
do
que
que
a
a
gente
gente
tinha
tinha
nos
nos
meses
meses
ali
ali
de
de
julho e
julho e
agosto,
agosto,
onde é
onde é
que
que
foi
foi
muito
muito
complicado,
complicado,
né?
né?
Realmente
Realmente
muito
muito
pesado
pesado
foi
foi
a
a
seca
seca
esse
esse
ano,
ano,
principalmente
principalmente
nas
nas
áreas
áreas
da
da
Alta
Alta
Mogiana.
Mogiana.
Então,
Então,
se
se
você
você
olhar,
olhar,
por
por
exemplo,
exemplo,
uma
uma
imagem
imagem
via
via
satélite,
satélite,
o
o
NDVI,
NDVI,
e
e
você
você
analisar
analisar
o
o
quanto
quanto
de
de
verde
verde
tem
tem
dentro
dentro
daquelas
daquelas
áreas,
áreas,
que é
que é
chamado
chamado
de
de
greenness,
greenness,
né?
né?
O
O
quanto
quanto
de
de
verde
verde
tem
tem
dentro
dentro
daquelas
daquelas
áreas
áreas
de
de
café,
café,
você
você
vai
vai
ver
ver
que
que
o
o
índice
índice
está
está
super
super
bom.
bom.
Então,
Então,
falar,
falar,
as
as
áreas
áreas
de
de
café
café
estão
estão
muito
muito
boas.
boas.
E
E
é
é
verdade,
verdade,
agora
agora
as
as
áreas
áreas
estão
estão
se
se
recuperando,
recuperando,
estão
estão
melhorando,
melhorando,
mas
mas
não
não
é
é
para
para
essa
essa
temporada
temporada
25-26.
25-26.
Novidade
Novidade
também
também
para
para
o
o
produtor
produtor
de
de
açúcar,
açúcar,
setor
setor
sucroenergético.
sucroenergético,
O
o
produtor
produtor
de
de
cana-de-açúcar
cana-de-açúcar
agora
agora
também
também
tem
tem
direito
direito
ao
ao
pagamento
pagamento
dos
dos
créditos
créditos
de
de
carbono.
carbono.
A
A
nova
nova
lei
lei
de
de
15.082
15.082
de
de
2024
2024
garante
garante
ao
ao
produtor
produtor
de
de
cana-de-açúcar
cana-de-açúcar
destinada à
destinada à
produção
produção
de
de
biocombustível
biocombustível
a
a
participação
participação
nas
nas
receitas
receitas
obtidas
obtidas
com a
com a
negociação
negociação
de
de
créditos
créditos
de
de
descarbonização,
descarbonização,
os
os
CBios.
CBios.
Antes
Antes
da
da
sanção
sanção
dessa
dessa
nova
nova
lei,
lei,
a
a
remuneração
remuneração
era
era
exclusiva
exclusiva
das
das
usinas
usinas
produtoras
produtoras
de
de
etanol.
etanol.
A
A
nova
nova
norma
norma
altera a
altera a
política
política
nacional
nacional
de
de
biocombustíveis,
biocombustíveis,
o
o
RenovaBio,
RenovaBio,
para
para
incluir
incluir
produtores
produtores
independentes.
independentes.
Abre
Abre
aspas
aspas
para
para
o
o
José
José
Inácio
Inácio
Moraes,
Moraes,
presidente
presidente
da
da
Associação
Associação
dos
dos
Plantadores
Plantadores
de
de
Cana
Cana
da
da
Paraíba.
Paraíba.
É
É
uma
uma
vitória
vitória
merecida,
merecida,
que
que
repara
repara
uma
uma
injustiça
injustiça
com
com
os
os
produtores
produtores
que
que
há
há
mais
mais
de
de
5 anos
5 anos
vinham
vinham
lutando
lutando
para
para
serem
serem
incluídos
incluídos
no
no
RenovaBio.
RenovaBio.
Além
Além
de
de
incluir
incluir
os
os
produtores
produtores
no
no
RenovaBio,
RenovaBio,
a
a
nova
nova
lei
lei
também
também
reforça
reforça
a
a
regulamentação
regulamentação
do
do
setor
setor
com
com
medidas
medidas
como
como
aumento
aumento
de
de
multas
multas
para
para
os
os
agentes
agentes
que
que
não
não
cumprirem
cumprirem
as
as
metas
metas
de
de
descarbonização
descarbonização
estabelecidas.
estabelecidas.
O
O
não
não
cumprimento
cumprimento
das
das
metas
metas
passa a
passa a
ser
ser
tipificado
tipificado
como
como
crime
crime
ambiental
ambiental
e a
e a
comercialização
comercialização
de
de
combustíveis
combustíveis
será
será
proibida
proibida
para
para
distribuidores
distribuidores
inadimplentes
inadimplentes
com
com
a
a
sua
sua
meta
meta
individual.
individual.
A
A
legislação
legislação
ainda
ainda
revoga a
revoga a
autorização
autorização
dada
dada
pela
pela
Agência
Agência
Nacional
Nacional
do
do
Petróleo,
Petróleo,
ANP,
ANP,
em
em
casos
casos
de
de
reincidência
reincidência
e
e
descumprimento
descumprimento
das
das
metas.
metas.
Vamos
Vamos
continuar
continuar
com o
com o
nosso
nosso
giro.
giro.
Notícias
Notícias
do
do
feijão.
feijão.
O
O
CEPEA
CEPEA
indicando
indicando
os
os
trabalhos
trabalhos
de
de
colheita
colheita
avançando,
avançando,
expectativas
expectativas
de
de
aumento
aumento
na
na
oferta
oferta
e
e
na
na
qualidade
qualidade
dos
dos
grãos
grãos
nesse
nesse
início
início
de
de
ano.
ano.
A
A
oferta
oferta
de
de
feijão
feijão
da
da
primeira
primeira
safra
safra
brasileira
brasileira
vem
vem
crescendo
crescendo
de
de
forma
forma
significativa
significativa
neste
neste
começo
começo
do
do
ano.
ano.
Segundo
Segundo
os
os
pesquisadores
pesquisadores
do
do
CEPEA,
CEPEA,
os
os
trabalhos
trabalhos
de
de
colheita
colheita
estão
estão
concentrados
concentrados
na
na
região
região
sul,
sul,
sobretudo
sobretudo
no
no
Paraná,
Paraná,
e
e
deve
deve
avançar
avançar
nas
nas
próximas
próximas
semanas
semanas
em
em
Minas
Minas
Gerais
Gerais
e
e
em
em
Goiás.
Goiás.
Produtores
Produtores
consultados
consultados
pelo
pelo
CEPEA
CEPEA
estão
estão
atentos
atentos
ao
ao
clima,
clima,
que é
que é
um
um
fator
fator
determinante
determinante
para a
para a
qualidade
qualidade
dos
dos
grãos.
grãos.
Chuvas
Chuvas
acima
acima
da
da
média em
média em
algumas
algumas
regiões
regiões
do
do
Sudeste
Sudeste
e
e
Centro-Oeste
Centro-Oeste
geram
geram
preocupações
preocupações
entre
entre
os
os
agentes,
agentes,
sobretudo
sobretudo
os
os
que
que
detêm
detêm
lavouras
lavouras
que
que
estão
estão
na
na
fase
fase
final
final
de
de
ciclo.
ciclo.
Essa
Essa
mesma
mesma
chuva
chuva
que
que
preocupa
preocupa
para
para
final
final
de
de
ciclo
ciclo
e
e
colheita
colheita
da
da
soja
soja
lá
lá
no
no
Mato
Mato
Grosso,
Grosso,
no
no
Goiás,
Goiás,
que a
que a
gente
gente
acompanhou
acompanhou
hoje
hoje
aqui
aqui
no
no
Realidades
Realidades
da
da
Safra,
Safra,
também
também
preocupa
preocupa
os
os
produtores
produtores
de
de
feijão
feijão
na
na
região
região
centro-oeste,
centro-oeste,
essa
essa
região
região
que
que
vem
vem
recebendo
recebendo
bastante
bastante
chuvas.
chuvas.
Esse
Esse
foi
foi
o
o
programa
programa
Realidades
Realidades
da
da
Safra,
Safra,
dessa
dessa
segunda-feira,
segunda-feira,
dia
dia
13
13
de
de
janeiro.
janeiro.
Aproveitar
Aproveitar
para
para
acompanhar
acompanhar
mais
mais
um
um
pouquinho
pouquinho
a
a
participação
participação
de
de
vocês
vocês
ligados
ligados
com
com
a
a
gente
gente
nessa
nessa
segunda-feira.
segunda-feira.
O
O
Maurício
Maurício
mandando a
mandando a
sua
sua
mensagem,
mensagem,
mandando
mandando
que
que
esse
esse
é
é
um
um
sinal
sinal
de
de
que
que
a
a
super
super
safra
safra
anunciada
anunciada
não
não
passa
passa
de
de
mais
mais
uma
uma
especulação
especulação
para
para
baixar
baixar
preços.
preços.
As
As
imagens
imagens
de
de
Pelotas,
Pelotas,
que a
que a
gente
gente
acompanhou
acompanhou
aqui
aqui
do
do
presidente
presidente
do
do
Sindicato
Sindicato
Rural
Rural
lá
lá
do
do
município,
município,
são
são
uma
uma
realidade
realidade
na
na
maior
maior
parte
parte
do
do
estado.
estado.
Região
Região
noroeste
noroeste
do
do
Rio
Rio
Grande
Grande
do
do
Sul,
Sul,
muito
muito
calor
calor
e
e
seco,
seco,
quebras
quebras
significativas
significativas
na
na
soja
soja
vegetativa
vegetativa
e
e
na
na
do
do
estágio
estágio
reprodutivo.
reprodutivo.
Previsão
Previsão
de
de
chuvas
chuvas
apenas
apenas
para o
para o
dia
dia
18
18
de
de
janeiro
janeiro
em
em
diante.
diante.
Essa
Essa
realidade
realidade
do
do
Rio
Rio
Grande
Grande
do
do
Sul
Sul
a
a
gente
gente
acompanhou
acompanhou
bastante
bastante
aqui,
aqui,
Maurício.
Maurício.
Na
Na
última
última
sexta-feira,
sexta-feira,
um
um
programa
programa
especial
especial
do
do
Rio
Rio
Grande
Grande
do
do
Sul
Sul
mostrando
mostrando
essas
essas
perdas
perdas
nas
nas
diferentes
diferentes
regiões
regiões
do
do
estado.
estado.
Inclusive,
Inclusive,
a
a
ProSoja
ProSoja
gaúcha
gaúcha
já
já
espera a
espera a
perda
perda
do
do
potencial
potencial
produtivo
produtivo
consolidada
consolidada
e
e
esses
esses
números
números
podem
podem
crescer
crescer
ainda
ainda
mais
mais
essas
essas
projeções
projeções
de
de também o seu comentário, a sua pergunta, para ajudar a gente a construir justamente isso, esse retrato do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões. Muitas vezes a gente se pergunta se essas estimativas oficiais refletem a realidade. Esse é o momento para a gente conversar com produtores rurais das mais diferentes regiões produtoras do Brasil e montar esse quadro, esse cenário, essa realidade das safras. A nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.